Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 29 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que lançou aqui no Brasil oficialmente aquele sistema de segurança com 4 dígitos lá, para o pessoal passar para o motorista. Então, com esse sistema, o usuário recebe no app da Uber um código de 4 dígitos para passar para o motorista, né, quando ele entrar no carro, e aí em seguida o que acontece? Que o motorista coloca esse código no aplicativo dele e aí sim consegue começar o trajeto. Isso serve para impedir que o motorista comece o trajeto, né, antes mesmo lá do passageiro entrar no carro, e tem 2 pontos importantes aí sobre essa ferramenta. O primeiro é que ela tem que ser ativada por meio de um painel, né, que fica numa área chamada Confira Sua Viagem, e o segundo ponto é que você consegue pedir para esse código aparecer em todos os trajetos ou só em trajetos feitos da 9 da noite às 6 da manhã do dia seguinte. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor falou para a Microsoft explicar aquele bug que pintou no sistema dela, que vazou os dados de mais de 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. O que rolou foi que uma mudança nas configurações do banco de dados de suporte aqui da Microsoft no Brasil expôs os dados do pessoal no mês passado, e os dados expostos incluíam e-mails, endereços de IP e notas a respeito de atendimentos que aconteceram lá desde 2005. Aí, depois de corrigir essa falha e também de ter falado que estava tudo bem, a Microsoft agora foi convocada pela Senacom para poder explicar exatamente o que aconteceu, se sabe de caso indevido, né, de uso lá dos dados expostos, e como ela vai contatar as pessoas afetadas pela coisa toda. E aí, com isso agora, a Microsoft tem 10 dias para responder aí a convocação da Senacom. Bom, seguindo com as notícias daqui do Brasil, a Anatel já começou o processo de homologação do telefone Moto G8 Power da Motorola. Ele deve ser lançado com 4 GB de RAM, 64 GB de espaço expansível, tela Full HD Plus de pouco mais de 6 polegadas, 4 câmeras atrás e uma na frente, bateria de 5.000 mAh, processador Snapdragon 665, e aí, segundo a especulação do pessoal, oficialmente, né, o anúncio dele vai acontecer no mês que vem durante a MWC, lá em Barcelona. Nesse evento, ela também deve anunciar o Moto G8 normal, e em relação à versão Power, ele deve contar com 3 câmeras atrás e não 4, bateria de 4.000 mAh e não 5, e ele deve começar também, né, com 2 GB de RAM e 32 GB de espaço. Agora, um terceiro aparelho da Motorola que não foi anunciado ainda, mas que já virou notícia, vazou lá no feed do Evan Blair, que é conhecido como Evelix no Twitter. Ele postou um render de um telefone da Motorola que aparece acompanhado com uma stylus, que é uma caneta digital, e ninguém sabe ainda, né, que aparelho é esse, qual que é o nome dele e nem nada a respeito do dispositivo. O fato dele aparecer acompanhado com uma stylus pelo menos indica, né, que a Motorola quer entrar aí no mercado que hoje é meio dominado pelo Samsung Galaxy Note, mas é só especulação, né? Tem que esperar para saber mais aí sobre esse dispositivo. Agora, falando em especulação, pintaram também por aí uns rumores do que o pessoal tá falando, que é um tal de Motorola Edge Plus. Esse, bem provavelmente, é um telefone que a Motorola falou no ano passado e quer lançar agora aqui no começo desse ano, com processador Snapdragon 865, e um teste que estão achando que é dele, né, que pintou no benchmark, mostra que ele deve contar também com 12 GB de RAM. Há quem diga também que esse Motorola Edge Plus é justamente o que eu comentei agora, né, que é o telefone aí que tem uma stylus, que o Evan Blass vazou no Twitter dele, e o pessoal tá torcendo agora para que a Motorola anuncie esse telefone ou esses telefones junto do que provavelmente vai ser o anúncio do G8 e G8 Power na MWC lá no mês que vem. Bom, e por último, sobre o mundo Android, vazaram o que dizem ser o preço e também as especificações do Galaxy Z Flip lá da Samsung. Uma fonte do site XDA Developers comentou que o segundo dobrável da Samsung vai custar $1.400, e aí, segundo o pessoal do site WinFuture, as especificações são as seguintes. Ele deve ter uma tela interna Full HD Plus AMOLED de 6,7 polegadas, e aí, com o lado de fora, com ele dobrado, vai dar para chegar coisas tipo horário, algumas notificações, uma tela bem pequenininha lá, de pouco mais de 1 polegada. Já por dentro, ele deve ter 8 GB de RAM, 256 de espaço, processador Snapdragon 855 Plus e bateria de 3.300 mAh. E aí, sobre as câmeras, devem ser 2 do lado de fora, cada uma com 12 megapixels e a antena com 10 megapixels lá embutida no display. O Galaxy Z Flip deve ser anunciado junto do Galaxy S20, né, da linha Galaxy S20, no evento da Samsung no mês que vem. E a gente aqui do Loop Infinito vai para São Francisco para conseguir gravar os vídeos e postá-lo no canal em primeira mão para vocês. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que lançou oficialmente ontem no mundo inteiro um pacote de ferramentas de controle sobre os dados que ele coleta. Aí, das ferramentas que foram lançadas, a que mais chama a atenção foi a atividade fora do Facebook, e o que ela faz é dar para o usuário a habilidade de conseguir deletar os dados que o Facebook coletou em atividades fora do site, lá das plataformas também que ele controla. O que rola é que mesmo quando você não está usando o Facebook, ou o Messenger também, né, o WhatsApp e o Instagram, ele segue rastreando o que você faz pela internet, e aí em seguida o que ele faz é conseguir usar esses dados para conseguir mostrar publicidade mais direcionada e mais em linha lá com as atividades na internet. Então, agora o que o Facebook fez, né, é começar a dar a opção de você conseguir limpar os últimos 180 dias de dados coletados aí da sua atividade fora das plataformas do Facebook. E o link para você acessar, né, ver tudo aí que ele coleta a seu respeito, também conseguir limpar esse histórico, tá aqui na descrição. Recomendo que você dê uma espiada. E já que o assunto é falta de privacidade, deixa eu comentar que pintou no site Motherboard uma matéria falando sobre o antivírus Avast, que é o gratuito que muita gente usa. O que rolou foi que uma fonte do site, que trabalha numa subsidiária da Avast, mandou para o Motherboard uma série de documentos confidenciais, e esses documentos mostram que o Avast coleta as informações do pessoal e depois vende lá para várias empresas. Dentre as informações coletadas tem histórico de busca, de navegação também, até histórico de compras online, e aí dentre as empresas que conversaram já com a Avast para tentar fazer negócio tem o Google, a Microsoft, a Pepsi e o Yelp. O Avast chega a oferecer até um pacote que consegue mostrar com bastante precisão, né, cada pedaço da tela que a pessoa clicou enquanto estava navegando na internet. E aí, segundo o site, os relatórios também, né, parece que muitos clientes pagaram já coisa de milhões de dólares para ter acesso a informações desse tipo. Aí, como não poderia deixar de ser, isso foi recebido com bastante surpresa, especialmente entre o pessoal que usa o Avast, né, que acabou percebendo que mais uma vez está usando uma coisa de graça porque acaba sendo o produto. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Amazon, ela apareceu no topo da lista das marcas mais valiosas do mundo da Brand Finance. Essa é a terceira vez consecutiva que a Amazon fica como marca mais valiosa do mundo, com uma estimativa de 220 bilhões de dólares com o valor de marca dela. E aí em seguida vieram o Google, que assumiu o lugar da Apple na segunda posição, com estimativa de 159 bilhões, e a Apple agora em terceiro, com estimativa de 140 bilhões. Já outras empresas de tecnologia, né, que pintaram no ranking também, são a Microsoft, que ficou na quarta posição, a Samsung, que ficou na quinta, o Facebook, que ficou na sétima, e a Huawei, que foi da 12ª para a 10ª colocação. E para ver esse ranking completo, né, com as 500 empresas aí com marcas mais valiosas do mundo, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Pokémon Company, que lançou o Pokémon Home. Esse é um plano de assinatura que vai deixar o usuário guardar num lugar só os pokémons que ele coleta ou no Android, ou no iOS, ou também no Nintendo Switch, né, nos vários jogos aí que existem de Pokémon para essas plataformas. E aí o que vai acontecer vai ser que a pessoa vai conseguir transferir um Pokémon coletado num jogo pro outro, mas aí transferido fica lá, não consegue voltar depois. Uma coisa legal do Pokémon Home é que ele conta com uma espécie de central mundial de trocas, né, pra galera conseguir fazer troca de pokémons, e a disponibilidade de recursos e também o que dá para fazer na plataforma varia um pouquinho entre o plano básico e o plano premium. O Pokémon Home custa 3 dólares por mês, tendo também, né, a opção do plano trimestral e do plano anual. E também, para saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela marcou para 24 de abril a estreia do documentário Beast Boy Stories, dirigido lá pelo Spike Jonze para Apple TV Plus. Esse documentário, na verdade, é a gravação de uma espécie de evento, né, que rolou faz um tempo aí, que os dois integrantes vivos do Beast Boys comentaram ao vivo um documentário, uma retrospectiva lá que estava rolando num telão, e também, né, para ver o trailer aí da coisa toda, que por sinal é uma ideia bem interessante, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Apple TV Plus, pintou na CNBC uma matéria que falou que a Apple conversou mesmo com a MGM faz um tempo para ver se comprava o estúdio para conseguir o catálogo dele. Essa informação tinha aparecido faz um tempo já no Wall Street Journal, né? Foi corroborada agora pela CNBC, e no fim das contas o que parece que rolou foi que a MGM conversou não só com a Apple, mas com outras empresas tipo a Netflix para ver interesse e também o preço pelo qual ela conseguiria ser vendida. Bom, e por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela divulgou o relatório financeiro do último trimestre. Ela teve um faturamento recorde de 91,8 bilhões de dólares, aumento de 9% na comparação ano sobre ano, e fechou o período com um lucro de 22,2 bilhões, aumento de 11% aí na comparação ano sobre ano. Ela disse que o faturamento da divisão de iPhones foi de 55,6 bilhões, aumento de 7% ano sobre ano, e aí vieram serviços com 12,72 bilhões, aumento de 17%, vestíveis, acessórios e produtos domésticos com 10 bilhões, aumento de 37%, a divisão de Macs faturou 7,16 bilhões, queda de 3%, e aí por fim, a divisão de iPads faturou 5,98 bilhões, milhões, queda de 11% na comparação ano sobre ano. Os destaques do período ficaram por conta do faturamento dos iPhones, né, que venderam bastante durante o Natal, e o aumento de mais de um terço no faturamento de vestíveis, acessórios e produtos domésticos. E enquanto isso, o destaque negativo ficou para o tombo de 11% no faturamento de iPads, o que já era esperado aí pelo mercado financeiro. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o Loop Matinal no ar, com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!